Senhor, te damos graças porque Tu és o Deus vivo, Senhor. Te damos graças, Pai, por Jesus Cristo, Seu Filho, aquele Senhor que governa os céus e a terra, Senhor. Bendito, exaltado, glorificado, amado, obedecido, seja Jesus Cristo. Que o nome dEle, Senhor, seja exaltado. Todo o tempo que temos ainda aqui nessa terra, Pai, clamamos para que o Espírito Santo esteja santificando uma igreja para a glória dEle, Senhor. Que o Espírito Santo esteja usando a cada um de nós aqui nesse grande plano que está no seu coração, ó Pai, de uma noiva para o seu filho. Pedimos para que todos aqui, Senhor, sejam tomados pelo Espírito Santo nessa noite. Todos aqui sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito que clama, Abba, Pai, encha o coração aqui, Pai, de cada um dos meus irmãos. Que a fé em Cristo, Senhor, venha crescer aqui no coração de cada um de nós. E o compromisso pessoal de cada um de buscar ser santo como Jesus. E fazer a sua obra, Senhor, e cooperar com o teu propósito, Senhor. Venha no coração de cada um de nós aqui. E acima de tudo, Pai, também que cada um de nós venhamos crescer em identidade e amor ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, boa noite. O Senhor tem trazido ao meu coração uma carga que penso que não é só minha. Estivemos nesse último final de semana, 8 dias atrás, Evangevaldo e Mário, numa cidade. E Evangevaldo falava sobre a questão da verdade, da necessidade da restauração da verdade. Seu Erasmo aqui, mais que todos nós, sabemos que quando Deus começa a apontar para a palavra dele, para a verdade dele na história, é porque ele quer fazer algo grande. Quando ele aponta os olhos do seu povo para a sua palavra, é porque ele quer trazer mudança, é porque ele quer trazer avanço. E eu quero profetizar sobre você que Deus quer trazer avanço na sua vida. O Espírito de Deus quer nos fazer nos posicionarmos como povo de Deus nessa terra. Não como pessoas que estão acuadas diante de qualquer tipo de ambiente, seja ele como já profetizamos sobre os dias de Ló e os dias de Noé, que Jesus falou que seria assim nossos dias, e lá nós encontramos só coisa ruim que levou Deus a trazer juízo sobre a terra e que encontramos com clareza nos nossos dias, que é violência, corrupção, imoralidade, com acentuação do homossexualismo. Tudo isso afeta frontalmente a santidade de Deus e o seu povo na terra. A igreja, ela não pode ficar acuada como se nós fôssemos vítimas de um ambiente de terra. Deus tem a igreja como a sua embaixatriz na terra, onde o nosso rei manda em tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Então nós, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, temos que nos posicionarmos, temos que ter uma atitude de ousadia e de fé, porque Deus quer glorificar o nome dele nesse tempo. Amém? E a Bíblia diz: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Uma das coisas que nós não damos conta, e que a cada dia a igreja vai ficando um tanto assim confusa, são muitas informações, uma inflação de notícias, de situações. Essa tal dessa globalização com essa mídia que ataca todo o tempo de forma onipresente quase. Em todo lugar que você vai, você tem um smartphone. Está no banheiro, está no quarto, está na sala. Ali se processa todo tipo de, desculpe o termo, vômito de coisas ruins. Como essas coisas têm entrado na vida pessoal de cada um dos filhos de Deus. E nós não podemos, amados, ficar fazendo de conta que não está acontecendo nada. Nós precisamos olhar para a cara da situação que se opõe à realização da vontade de Deus e de encontro a ela. Uma coisa é certa: Deus é puro, é santo. Amém? Deus é santo. Outra coisa é certa: Ele não muda. Deus não muda. É aquele de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Mas é imutável. Deus não muda. Quem muda? Eu. Nós. Nos submetemos plenamente à vontade dele. Tem um texto que Jesus diz: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Convém que entre no reino sem um olho ou sem uma mão, do que tendo dois olhos e duas mãos, seres lançado no lago de fogo. Deus não vem salvar o homem no pecado, mas do pecado. Amém? Para isso, amados, nós sabemos que temos uma estrutura de igreja que nos ajuda. Temos os relacionamentos, temos pastores, homens de Deus, dedicados 24 horas só para esse serviço de cooperar para a edificação de uma igreja pura e santa para Jesus. Nesses relacionamentos, algo que nós recebemos há muitos anos atrás, em Salvador, nós, uma congregação de homens que também saíram daqui, desse ministério, todos conhecem, Mário esteve aqui com vocês, Marcos também, enfrentamos situações difíceis em todo o ministério. Há uma evidência de que os ataques das trevas não têm sido pequenos. Mas e aí? Fazer o quê? Levantemos nossas cabeças e olhemos para o Senhor. Amém? O que acontece? Há pouco, meu irmão aqui falava sobre o retiro, Zé, de como as famílias têm sido afetadas. Há pouco orávamos aqui por um irmão, pelas leis desse país, para que mudasse. E ele falou com muita sabedoria que a nossa luta não é fazendo greve. Nosso coração é de cordeiro. Mas nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda fortaleza que se levanta contra, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é orando, é clamando, é jejuando, é fazendo grupo de oração na sua casa, é chamando irmão para orar, é parando com essa força das nossas relações de um com o outro ser muito horizontal, transformando ela em relações mais verticais com o Pai. Acontece que o que faz com que essa relação, quando estamos juntos, não seja tão vertical, eu penso que tem um ingredientezinho que o Senhor quer falar conosco. É a nossa identidade. A nossa identidade, irmãos, é algo tão sublime, tão bela, que o inimigo não quer que nós nos atenhamos na força dela. Qual é a tua identidade? Qual é a minha identidade? Sabe qual é? Somos filhos de Deus. A tua identidade é: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus, o que criou todas as coisas, é seu Pai. Quem quiser, por favor, fale isso para o seu irmão, você é filho de Deus. Quem sabe o que representa isso, combate isso. Na tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4, primeiro ataque que Jesus recebe do diabo é esse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aqui em Mateus 4, 3. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois, novamente, no 6, ele fala, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Jesus, o motivo que levou Jesus a morrer na cruz, que os sumos sacerdotes e escribas encontraram para incriminá-lo, foi o mesmo. Aqui no capítulo 26 de Mateus, eles perguntam: eu te conjuro, isso o sumo sacerdote, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. O Velho Testamento não é claro que o homem um dia seria filho de Deus. Aponta que teria o Filho de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigen, único gen, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O livro de Efésios, vamos ler a palavra, vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Deus quer revelar a vocês que Ele é um Pai. Essa revelação, amados, nos trará forte segurança para nos posicionarmos no mundo que parece que dia após dia vai neutralizando a força e a ação da igreja. Deus é Pai. Esses dias eu conversava com jovens e mostrava para eles Deus na criação. E mostrava para eles o que estava de virtudes envolvidas de Deus naquela criação. O que nós podemos interpretar de uma pessoa que cria céu, terra, mares, montanhas, animais, árvores, cheia de bons frutos. Uma pessoa que lhe dá uma companheira e depois diz assim, ó: sujeitai-a, dominai-a, é teu. Deu o Éden ao homem. Como você, como um ser humano, sentiria uma pessoa chegasse e dissesse assim: é teu tudo isso, governe. Essa pessoa que fez isso, que atributo você discerniria nessa pessoa? O que Adão fez para receber aquilo? O que Eva fez para receber aquilo? Nada. Nada. Agora, que pessoa é essa? Que pessoa maravilhosa é essa? Que bondade Que dadivosidade, que generosidade, que amor, que carinho, que afeto, que pessoa benigna, bondosa, carinhosa, Deus. A natureza dele é assim, graça, algo dado. A virtude não está em quem recebe, é dele a virtude. Deus é bom. Não tinha pecado não, porque às vezes nós achamos que a graça de Deus foi por causa do pecado. Não, ele é gracioso. É a natureza de Deus. É o que ele é por dentro, puro, misericordioso. Deus nos ama. Deus amou o homem. Não obstante esse mesmo homem tê-lo desprezado, dado-lhe as costas. Mas a natureza dele não mudaria. Santo, não podia viver com pecado, automaticamente viu o pecado, libera o juízo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, claramente se reconhece pelas coisas que foram criadas. Por isso tais homens são indesculpáveis. Adão via tudo aquilo ali, a sua divindade, seu eterno poder, não tem desculpa. Ira, expulso do paraíso, destituído da presença de Deus. Mas esse mesmo Deus, amados, antes de criar aquele homem, ele tinha um plano, um desejo de ter um povo que expressasse essa natureza, essa glória. Um povo amoroso, um povo bondoso, um povo pacífico, um povo humilde, um povo querido, um povo afetuoso, um povo compassivo, um povo misericordioso, um povo que expressasse ele, expressasse esse coração. Esse plano, provisoriamente, ficou frustrado por 4.000 anos na sua execução. Mas um dia ele trouxe um modelo daquilo que ele queria. Ele se fez homem. Ele se fez homem e apresentou-se como um modelo. Jesus, o modelo. Me impressiona a similaridade e a precisão daquilo que é Deus na pessoa de Jesus. A bondade, o amor, aquele homem agradável, leve, amigão, Jesus. Queridão, tranquilo, Jesus. Não repulsivo, atraente, Cordeiro, Jesus. Jesus amigo, Jesus irmão, Jesus perto, poderoso, tranquilo, sereno, Jesus. E o Pai queria isso. Um homem assim. Uns exemplos rápidos aqui de como ele se parecia com esse Pai. Vamos para a última instância, no seu momento mais difícil. Carregava um madeiro, todo ensanguentado, todo cortado, oprimido dos homens. Deus o fez pecado por nós, o pecado cumulativo de toda a humanidade nele ali, Deus liberando sua ira e ele levando sobre si os nossos pecados. E de repente as mulheres choravam, e ele ali, ó, sofrendo, volta para aquelas mulheres e diz: filhas de Jerusalém, chorai não por mim, mas pelos vossos filhos. Não era autopiedoso, não. Não, foi a mulher que tu me deste. Transferia a responsabilidade, não. Ele assumia. Quando quis nos salvar, assumiu nossa culpa. Jesus, na cruz, enquanto estava lá, os homens escarneciam dele. Se és filho de Deus, desce da cruz para que vejamos. E ele, Pai, perdoa-lhe, porque não sabes o que fazes. Depois, na cruz, novamente sensível, vendo sua mãe ali, aos pés da cruz, imagine uma mãe querida como Maria, olhar um filho tão bom, perfeito, santo, nunca pecou numa cruz, que injustiça! E ela olhava, e o filho dizia, mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe, preocupado com sua mãe. O que isso nos faz concluir? No extremo do seu sofrimento, da sua dor, no extremo da sua angústia, o que espremia dele e saía era amor. Jesus é amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Aqui, mais um elemento da nossa identidade, amar. Liberar o que temos. Cada um dá o que tem. O que você tem? O que você tem dado? Liberemos amor. Nos enchemos do Espírito Santo. Liberemos bondade. Limpemos nossos corações. Vamos nos encher da graça de Deus. E liberemos bondade. Amor. Esse é o modelo daquilo que o Pai tinha como expectativa de ter nessa terra. Uma nação, uma família, um povo que tivesse esse coração e essa vida. O modelo perfeito, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Mas, amados, aqui no livro de Efésios, Paulo, é um livro que ele resume bem esse plano de Deus. Aqui nós temos uma visão do que seria a vontade de Deus para esse povo na terra. Em Efésios 4, muitos aqui já conhecem, os pastores aqui, Ion, João Nelson, já catequizou aqui há muitos anos esse assunto. O povo aqui já conhece, né, Ion? Efésios 4. Não, querido, aqui já bateram muito aí. Mas a gente lá em Salvador também catequizamos Efésios 4. Fazer discípulo, ministério comum de todos os santos. Aqui está, no caso, a planta de Deus. Nós não precisamos ensinar Deus como cuidar do seu povo, a estrutura, a estratégia que ele tem para com o seu povo. Nós temos que descobri-la e aplicar. Essa estrutura, essa estratégia está na forma como Jesus fez. Nós não precisamos e nem somos nós que temos que ter nenhum tipo de pretensão em ensinar a Deus como cuidar daquilo que é dele. Como fala lá em Isaías 40, quem foi o seu conselheiro? Quem lhe ensinou? Quem? Nós estamos aqui para aprender com ele. E o que nós encontramos aqui nas escrituras de estrutura é o que Paulo fala aos Efésios. E temos vivido isso. Mas às vezes parece que essa estrutura, ela tem um limite na sua eficiência e na sua eficácia. E começamos a discutir, mas tem que funcionar o companheirismo, mas tem que funcionar o discipulado, mas tem os ministérios específicos, apóstolos, presbíteros, pastores, profetas, evangelistas. Mas chega uma hora que a coisa parece que topa. O que aconteceu? Parece que ela fica se empurrando e não anda. Bloqueia, né? Parece que fica assim. Deus quer dar sentido a isso. Primeiro ensinando que isso é um elemento acessório. Imagine que você vai construir uma casa e você tem que usar andaimes. Aí você terminou, imagine você terminou de concluir uma casa. E você pegou, deixou os andaimes na frente da casa, pintou de amarelo, de rosa, de verde. Não é meio ridículo? É estranho, né? O andaime é uma coisa transitória. Mas o que são as pedras vivas dessa construção? Cada um de nós. Amém? Nós, pastores, temos funções que são dos andaimes, para edificar, né? Mas as pedras vivas da construção de Deus são os filhos. Deus quer filhos. Você é filho de Deus. Por quê? Às vezes, Efésios 4, ele pode estar clamando por outras coisas. Eu preciso de alguma coisa aqui para melhorar minha situação. Sabe o que é? Efésios 1, 2 e 3. Difícil, né? Mas se vamos para Efésios 1, 2 e 3, podemos ver que aquilo ali é uma aplicação de um todo, de uma visão. Qual a visão? Aqui o apóstolo Paulo começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando eu era jovenzinho, 19, 20 anos, Ivan Baker chegava em Salvador e ficava: vamos grifar, em Cristo. Em Cristo. Não é assim? Porque nós estamos em Cristo. Quando fomos batizados, descemos as águas e ali fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando saímos das águas, estamos dentro de Cristo. Só que ali se concretiza o quê? Nossa posição. Alguém vem, ora por nós, e nós recebemos o Espírito Santo, e agora, além de estar dentro de Cristo, recebemos Cristo dentro de nós, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vem assim, uau, entrou, está aí dentro, viu? O sopro, pneuma, Espírito Santo. Só que Cristo fez uma promessa. Em João 14, 20, ele disse: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós cremos que estamos em Cristo. Nós cremos que Cristo está em nós. Nós cremos que o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Mas você crê que você está dentro do Pai? Eis a questão. Está. Você está dentro de um cinturão de força da melhor qualidade. Oh. Cristo dentro de nós. Nós dentro de Cristo, e também nós estamos dentro do Pai. Aqui diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse nele e perante ele, sabe quem é? O Pai. Repare, vamos acompanhar o português, vamos olhar na Bíblia, porque na Bíblia é que confirma, viu, irmãos? Que fica olhando o camarada falar, disse: esse rapaz deve estar com alguma coisa na cabeça, que pode ser dele. Então vamos aqui, a Bíblia, a restauração da verdade, é melhor, né? Diz aqui, ó, eu tinha pedido até para o rapaz fazer um grifo ali, mas não precisa botar, não, eu vou falando aqui. Versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, aqui é no Pai, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, o Pai, e em amor nos predestinou para Ele, para o Pai, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, vontade do Pai, para louvor da glória de sua graça, da graça do Pai, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no amado, no qual em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, a graça do Pai, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, vontade do Pai, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele em Cristo digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito que é do Pai, daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, vontade do Pai, a fim de sermos, para louvor da sua glória, a glória do Pai, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Está claro? Em quem Cristo, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, Cristo, também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, propriedade do Pai, em louvor da sua glória, glória do Pai. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Pai. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no santo, glória da herança do Pai. E com a suprema grandeza do seu poder, poder do Pai, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual o Pai, ele exerceu em Cristo. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, à direita do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, o qual é o seu corpo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele Pai que a tudo enche em todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia rapidamente, e depois voltamos para aqui, em 1 Tessalonicenses 1. Diz aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. 2 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Judas 1. É um, pessoal, que só tem um capítulo, viu? Antes de Apocalipse. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, chamados em Deus Pai. Por mais que nossas idades passem, por mais que os anos avancem, mais parece que precisamos do aconchego do Pai. Deus é nosso Pai. Precisamos clareza de que Jesus veio revelar um Pai. Depois que ele tiver vencido o último inimigo, que é a morte, ele se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, o Pai. Os céus sabem que um dia foi ferido por um anjo que seduziu uma terça parte dos céus. Os céus foi esvaziado de uma terça parte, mas alguém venceu e encheu o céu com a sua glória, Jesus. Nem os céus pôde conter a sua glória. Mas o que vai ser a eternidade? A eternidade tem uma cura, um cordeiro, como se estivera morto. Nunca mais vai ter rebelião, porque Jesus venceu e curou o coração dos céus e de todos aqueles que vão habitar lá. Papai nunca mais perde, porque ele é a alegria do coração do Pai. Contemplaremos eternamente um cordeiro, coração inclinado para o lado da direita. Figura fofinha, atraente, cordeiro, ó, fica olhando, é bom, né? Um cordeirinho. Se for um pitbull, você cai fora. Um leão, você apanha. Mas um cordeiro, o cordeiro de Deus, nós vamos adorar. Amém? Cordeiro, Jesus. Amados, é um filho fiel que honrou um pai. Para os solteiros aí que estavam no retiro, vamos imitar isso na vida de Jesus, que honrou seu pai. Que vocês honrem o pai e a mãe de vocês. Amém? Honra o papai. O papai é da melhor qualidade. Amém? Esse Deus Pai, o propósito, o mistério, como Paulo fala aqui em Efésios 3, que ele diz, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi pouco, resumidamente. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Que mistério é esse? O mistério, amados, acabamos de ler aqui, é duplo. Que Deus reuniria o seu povo em um corpo, que é a igreja, que somos nós. E que esse mistério não está claro no Velho Testamento, e Paulo tem revelação que se executaria o mistério de um novo organismo celestial que seria fundido com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que é a noiva, que seria a igreja. O mistério é que nós reinaríamos em vida, pertenceríamos a um organismo espiritual, onde a nossa valoração vai muito além do que você imagina, do que você representa para esse Deus. A situação é assim, ó. Jesus disse, Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou um em ti. Seremos um no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Imagine o que é o Pai e o Filho na sua unidade. Seremos assim com ele, a noiva. Amém? Esse é o mistério. Esse mistério é de tão real na cabeça daquele que tinha um plano de ter um povo, que Jesus chega a orar e diz assim, Pai, da maneira que tu me amaste, ame a ele. Bom demais, né? Imagine, Daniel, meu amigo, da maneira que o Pai amou a Jesus, Ele te ama, velho. Porque Ele, o Pai, atende a todo pedido de Jesus. E o Pai nos ama como ama Jesus. O Pai te ama, eu. O Pai nos ama muito. É compromisso. Tem uma aliança com você de amor, de carinho, de afeto. O que Deus quer manifestar ao seu povo é o seu amor. O que Deus quer chamar o seu povo é para enxergar esse amor, que Ele é Pai. Todos os textos da palavra, onde fala a palavra Pai no Novo Testamento, nos quatro evangelhos, Jesus falando, do lado tem deu, concedeu, outorgou. Esse Pai participa da sua vida. Você é filho, filha de Deus. O nome dele é Deus. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Ele vivencia diariamente contigo no detalhe, porque um dia para ele são como mil anos. E ele, como mil anos, vivencia ali no detalhe contigo, estando você alegre, estando você triste, fazendo o que você esteja lá fazendo, ele está contigo, é seu Pai. Ainda que uma mãe abandone um filho que amamenta, contudo, eu não me esquecerei de vós. Deus é Pai, Pai de amor, trono de amor, de misericórdia e de paciência para com o seu povo. Deus é seu Pai. O diabo não quer que você entenda isso, mas você precisa entender que você é amado, querido. Nos braços vos trarão, sobre o joelho vos acalentarão, então passareis a mamar nos peitos das suas consolações. Assim é Deus, um Pai. O que significa o que eu acabei de profetizar, que está escrito em Isaías 66? Um pai se inclina para acalentar seu filho. Papai, nessa noite, está se inclinando aqui para te acalentar. Amém? Ele está se inclinando nessa noite para te chamar de meu filho, minha filha. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não sou uma filha tão boazinha. Eu não sou um filhinho tão obediente. Você tem filho? Seus filhos desobedecem? Sim ou não? Sim. Perfeito, o senhor conhece só um que está à destra do Deus Todo-Poderoso. Jesus. Mas você deixa de ser pai? Deixa. Se você, como imperfeito, continua com afeto, com carinho, se tem amargura, tire, viu? Do filho. Ame seu filho. O pai é puro. No pai não tem maldade. Quem viu o pai, Abacuque diz, seus olhos são tão puros que não pode ver o mal, nem a opressão contemplar. É um pai de amor. O que significa esse pai na sua natureza, na sua expressão? Paulo diz assim, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Imagine que um homem que foi lavado com o sangue de Jesus tinha o Espírito Santo, mas a presença do pecado continuava nele como em qualquer um de nós. Embora não temos o domínio do pecado, mas a presença, os hábitos estão ali. E ele dizia, de boa vontade, me gastarei. Agora imagine aquele que não sabe, não tem mal em si. Deus não tem mal em si. Essa palavra não combina com ele.
Muitos dizem, quando acontece uma coisa ruim, Deus permitiu. O homem pecou. Maldade não tem aquela natureza, é bondosa. Ele é a bondade invencível. Tudo que ele faz por você é de boa vontade. É com carinho. Diz que os olhos de Deus repousam sobre os justos. A justificação em Cristo para o Pai é suficiente. Aquele sangue, ele olhou na cruz e disse, para mim está bom, cancelado o pecado. Para mim, recebo, venham meus filhos, venham para minha casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas, na casa do Pai venham. É um Pai acolhedor. Esse Pai, amados, ele te ama. O coração dele não varia com você. Alguns aqui já estão com os cabelinhos brancos, os meus já começaram há muitos anos. Mas uma coisa eu sei, lembra você com seu filho, no berço. Aquela coisinha fofinha assim, ó, te olhando. Você que coisinha bonitinha. É assim? Ô, oh, fofinho, coisa gostosa. Eu mesmo tenho uma linguagem com meus filhos, né? É com coisa bonitinha de papai, né? Afeto, carinho. Você descansa seus olhos num berço, porque é fofinho. Papai olha para você assim. Ele olha para você com carinho. Os olhos dele são puros, amorosos, e olha para você com carinho bonitinho. Lindo. Você pode estar com a sua barriguinha, pode estar carequinha, cabelinho branco, e ele continua te vendo como filhinho. Deus é amor. A natureza dele é assim, e a igreja precisa profetizar isso uns para os outros. Amém? Eu, pensando na igreja, tinha até uma palavra aqui que eu pensei em trazer, o pessoal daqui disse que não, os dois aí. Ó. Esse rapaz aqui, Demétrio e José. Não, mulher, é a outra que o senhor vai falar de... Estou aqui para. Eu falei até Samir só faltou me matar esses dias. Sério, quanto trabalho. E eu disse, eu sou o seu funcionário. Porque antigamente a gente falava, não, somos servo de Deus. Mas essa palavra servo não funciona mais, não. Somos funcionários. Não é não? Meus patrões. Aí os patrões disseram, não, rapaz, você não tem que trabalhar assim. Eu digo, não, tudo bem, eu vou falar. Mas eu pensava em quê? Eu pensava numa palavra que tem lá em do rei Asa. E essa palavra ela surgiu em cima de uma análise que eu comecei a ver os danos que a igreja vinha sofrendo, estando pregando em Salvador, no encontro com as congregações lá amigas, sobre família. Aí Deus falou comigo uma palavra que está lá em Salmo 11:3, que diz assim, em se destruindo os fundamentos, que poderá fazer o homem? Eu comecei a meditar nessa palavra. E quando eu meditava nessa palavra, a primeira coisa que me veio foi uma palavra, identidade. Primeira coisa que tem que ser restaurada é identidade. Eu pensei assim logo, quando eu era incrédulo, eu pensei, como era que eu olhava um cristão? Qual a identidade que eu via neles? E fui na Bíblia olhar qual é a identidade que Jesus indica para que tenhamos e sejamos reconhecidos como alguém que está com Ele. E as duas palavras foram muito simples. Bem-aventurados os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Nisso conhecereis que sois meus discípulos se tiverdes amor. Satanás tem criado intriga na igreja. Em 2014 eu estive aqui conversando com o Rogério e falei de uma visão, um sonho que eu tive antes de chegar aqui. E compartilhei com ele confirmou no coração, estava junto com a Alzira e Cris no dia, minha esposa e a esposa dele. Depois eu mandei até uma carta para o presbitério, que tinha uma coisa assim, ó, amigo, que o diabo ia se levantar no meio da igreja para criar intriga e abalar relacionamentos sólidos e estáveis de muitos anos. 2014, não sei se aconteceu isso aqui. Comigo, mas eu apanhei mais que Malaver. Aconteceu comigo. Irmãos, onde é que Satanás quer desarticular a igreja? No amor. Satanás tem um colírio, Deus tem outro. O colírio dele é para que você olhe para seu irmão com olhar crítico, condenatório, com olhar de julgamento, com olhar de recriminação. Eu falava com olhar de cobrança, com olhar de acusação. Esse é papel dele. Falava com esses jovens aí, eu digo, ó, meu querido, vocês deveriam botar as mãos para o céu, viu? Porque você tem pastor, pai, mãe, para mandar você para um lugar desse, para cuidar de sua vida, trazer gente de tudo quanto é lugar para te ensinar, você é feliz, viu? Você é feliz. Você é. Você chegar num lugar onde você vai ter comida gostosa, tem um tal de um Paulo lá, homem, seu menino, que homem para saber cozinhar, viu? Que comida gostosa. Aquele homem ali, ele... Feijão com arroz na mão daquele homem, parece até que ele está fazendo caviar. Nunca comi, mas diz que é bom, né? Então, só amor e fica Satanás por trás intrigando. Marcos Moraes, ele teve uma experiência difícil na vida dele. O ano passado ele nos procurou no presbitério. E ele falou uma coisa, que Deus falou com ele no momento que ele estava passando uma tribulação grande. É um texto que está em Daniel, acho que é 8:23, que o diabo, ele é habilidoso em criar intriga na igreja. Mário, o ano passado, falando lá para nós, para os pastores, líderes e esposas, ele falou uma coisa que eu não esqueci também. Ele disse assim, irmãos, você quer resolver 90% dos problemas da igreja? É só viver Mateus 18. Tem algum problema, vai entre ti e só. Mas vai para o discipulador, vai para o pastor, vai para o marido, vai para a esposa. Isso aí não está na Bíblia não, amigo. Coragem, vai lá e olha no olho. Amém? O amor não suspeita mal. O amor não suspeita mal. É uma das traduções de amor de 1 Coríntios 13. O Pai quer dividir esse coração bondoso com você nessa noite, irmão. Esse coração que é o mesmo de Jesus. Ele quer te curar, quer nos curar, ele quer limpar a igreja, ele quer uma igreja feliz, alegre, uma igreja irmanada. Pense assim, cada um é importante no seu lugar, não quero lugar de ninguém não. Eu estava até explicando para os irmãos lá sobre a situação de Satanás, o que foi que levou Adão se tornar um alvo de desejo dele. Em Gênesis 1:26 e 28, quando Deus deu a ele domínio, dominai, sujeitai, ele ia dominar, sujeitar, posição. A estrutura pode mudar o sentido, né, meu irmão? Posição. Por mim, meus irmãos, se vocês nunca mais pudessem ver minha cara, para mim era um prazer. Não sei se seria para vocês, acho que para a maioria seria. Mas, posição, querido, o coração, disputa. Papai não quer isso na casa dele. Papai quer que nós consideremos uns aos outros superiores a nós mesmos. Estava conversando, foi com o Mário esses dias. Ele diz: Mário, sabe qual é a melhor forma de um companheirismo funcionar? É só você considerar o outro maior. Fácil. Simples. Ó, começou a restaurar a estrutura, tá vendo como restaura rapidinho? Efésios 4 tem que ganhar sentido do coração do pai. Papai mostrou um modelo. O modelo disse assim aos discípulos dele: vós fareis obra maiores do que eu, Jesus. Brincadeira, né, meu querido? Vai gostar de ser humilde assim lá em casa. Jesus, vós fareis obras maiores do que eu, Jesus. Considerarmos o outro superior, porque o Pai é um Pai humilde. Um dia, meu filho tinha uns 9, 10 anos, a gente estava voltando da escola. Ele perguntou assim: pai, eu diga, filho, ele... o pai é humilde, né? Eu nunca tinha pensado aqui. É. Por que você está perguntando isso? Não, pai, que eu estava meditando aqui que o pai é agricultor. Você já viu um homem na lavoura como é? Aquela roupa simples, né? O pai é humilde. Não é isso mesmo? O pai é humilde. Nosso papai é humilde. Nosso papai, ele é tão humilde que o filho, quando ressuscita, que tem toda a autoridade no céu e na terra, é confundido com o jardineiro. Ih, Jesus ressuscitou a cara do pai. O agricultor e o jardineiro agora, entendeu? Irmão, ficou parecido, igualzinho, né? O jardineiro não, é que tá com a cara de papai. Humildezinho, né? Então, o pai é humilde. Vamos ter um coração do papai, um coração humilde. O pai podia dizer assim: não, quem vai para a cruz sou eu. Vou lá na cruz. O pai escolheu aquilo que mais humilhasse a ele. Imagine seu filho vai ser atacado, violentado, batido. E de repente vem alguém para fazer isso. O que é que você faz? Eu dou minha vida pelo meu filho. Vou brigar. O pai ficou de cá olhando, ó, humilhado. O pai é humilde. Escolheu o que era mais difícil para ele. Para mostrar para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse pai é demais. E a nossa estrutura, irmãos, ela só funciona se a gente conhecer esse Pai. A Bíblia de Jesus fala que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. E Jesus disse: quem me vê a mim, ver o Pai. Vamos orar? Tem mais para falar aqui? Eu tenho mais alguns minutos aí, não, né? Quantos? Pode ir mais um pouquinho? Mas vamos orar um pouco. Senhor, em nome de Jesus, que a sua paternidade venha sobre essa congregação, sobre cada um de nós. Pedimos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, Pai, para a gente te entender, um Pai querido, um Pai que nos dá segurança, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. As bases, Pai, do seu trono são justiça,
e retidão, um Pai reto, um Pai justo, um trono que emana pureza, santidade, amor, Pai de amor, trono de amor, de misericórdia e de compaixão. Pai que presencia essa festa que acontece agora nos céus, esse júbilo, esse estrondoso júbilo da sua noiva, que já está em fase de acabamento, aguardando a vinda de Jesus. E nós aqui, Pai, aqui na terra, aguardamos a solução eterna, que é Jesus voltar para nos levar para estar com Ele. E eternamente com esse Pai, na casa do Pai. Te peço, Senhor, aqui para que o Seu Espírito Santo esteja tirando das nossas mentes toda outra, qualquer coisa que tire nossa atenção de Ti. Jesus disse, vós orareis assim, Pai, que nosso relacionamento contigo, Pai, cresça. Que cada um aqui, Senhor, possa ter o seu carinho, o seu afeto, vê-lo nas pequenas coisas, no dia a dia, no detalhe, o seu cuidado de Pai. Oh, Pai, o Senhor procurava adoradores que te adorassem em espírito e em verdade. Como adorar a Ti se não te conhecer, Pai? Ajuda-nos a conhecer Teu grande, amoroso coração. Traz revelação aqui da sua paternidade. Sabemos que só seremos verdadeiramente santos e irrepreensíveis se tivermos perante Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Irmão, só para concluir, o livro de Efésios, ele deixa muito claro isso, que Deus é Pai. Que o plano eterno de Deus, que começa ali com Abraão, fazendo uma aliança com ele, e é quando Abraão fala para Deus que o herdeiro dele seria o seu servo Eliezer, e Deus disse, não, Abraão, sai para fora, olha as estrelas, conta, olha para o céu, quantas estrelas você é que o pode, assim será a sua descendência. Ali Deus encontra em Abraão um coração como o dele, que queria filhos. E a partir dali Deus faz a primeira aliança para estabelecer verdadeiramente, objetivamente, seu povo com o homem que queria filhos. Porque ele queria dizer, eu sou pai. E toda promessa de Deus da vinda fala de descendência. Como fala lá em Gálatas, em Gênesis 3:15, acho que Gálatas 3:14, alguma coisa assim, que a promessa era no descendente, não como muitos, aos descendentes, porque o descendente é Cristo. O fundamento da promessa de Deus é em filho, filhos. Deus é Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.
Amados irmãos, Deus está falando conosco aqui. E essa palavra que o Senhor trouxe, Ele quer trazer cura sobre muitos de nós aqui. Esse plano que o diabo trouxe, talvez roubou teu pai, ou te deu um pai que destruiu toda a imagem de Deus. O Senhor quer restaurar isso nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor quer te dizer, meu amado irmão, Deus está te dizendo, eu sempre fui teu pai. Fui eu que te gerei no ventre da tua mãe, fui eu que te criei, fui eu que te dei a vida. Eu usei aquele homem durante um tempo na tua vida como teu pai. Talvez ele falhou, ele pecou, e nessa noite, eu como teu Deus te digo, perdoa ele. Libera a vida dele, porque eu sou teu pai. Eu estou vivo e quero me revelar a ti como pai. Mas é importante que você perdoe, libere, tire os olhos do teu pai natural e olhe para mim. Muitos aqui perderam seus pais cedo. E Deus também te diz: eu sou teu pai. Eu sempre fui teu pai. Nunca te abandonei. Meu amado, se há alguma coisa isso Deus falou contigo, não vamos sair daqui sem acertar isso como igreja juntos, amém? É para agora, isso não é uma palavra apenas para encher nossa mente, é para transformar o nosso coração. Se você quiser a oração de alguém, procure alguém agora aqui. Vá ao teu irmão agora em nome de Jesus e diga: ore por mim. Não temos liberdade aqui entre nós, amém, queridos? Não precisamos ficar sentados. Te levanta, te ajoelha. Venha, se quiser, vir aqui na frente para receber oração, para liberar o teu coração em perdão de alguma situação que está ainda presa em relação ao teu pai. Faça isso, não saia daqui sem acertar isso com o Senhor no meio da igreja.
Vamos ficar de pé, irmãos. Aqueles que quiserem vir aqui para nós orarmos, para ser cheio do amor desse Pai, podem vir. Não precisa ter problema, não. Basta querer ter mais clareza desse amor. Venham para cá. Somos uma família de amigos. Aleluia, Senhor. O livro de Efésios, a visão é no Pai, a fé é em Jesus. Quem quer ver o Pai, crê em Jesus. Amém? Podem vir, pessoal. Quem está na dúvida pode vir, você está na casa de seu papai. Venha para cá. Venha para cá para a gente abençoar a sua vida. Senhor, nós temos alegria porque nós somos filhos de Deus. Que a tua paz nessa noite seja abundante aqui, essa paternidade do Senhor. Que o Senhor esteja curando corações aqui nessa noite, passando o seu algodãozinho, Senhor, com óleo do Espírito Santo, curando toda a ausência de pai, pessoas que teve intercorrências difíceis com pai, pessoas que também não tiveram afeto como esse que nós acabamos de ouvir aqui. Ó, Senhor, cura seus corações. Pessoas que têm dificuldade de receber esse amor do Pai. Ó, Deus, nessa noite, vem derramar esse amor, Senhor. Vem derramar, Senhor, essa graça, essa unção. Vem derramar, Senhor, essa identidade contigo. Vem pegar cada um aqui, Senhor, pelas mãos e aliançá-los com o seu coração, fortalecendo essa identidade, liberando também para nós que somos pai um desafio de expressão desse pai com nossos filhos, que nós possamos receber a comunicação desse amor, desses atributos do pai, para também transmitir aos nossos filhos, às nossas casas, Senhor. Que cada pai aqui nessa noite seja abençoado em nome de Jesus, Senhor. Que nós, Senhor, possamos receber essa singeleza que está no seu coração paterno. E que cada um de nós aqui como pais possamos ser perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. O teu Espírito Santo, Pai, que clama: Abba, Pai, clame nessa noite nos corações. Clame nessa noite: Pai, Paizinho. Assim como o nosso Senhor amado Jesus clamou todo o tempo ao Pai. Que nós obedeçamos o Senhor orando assim: Pai. Restaura a identidade de cada um de nós aqui como filhos de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Pai, nós agradecemos porque há muito o Senhor está preparando um povo e há um grande empenho da tua parte para que possamos viver com liberdade na tua presença. Como ouvimos nesta noite, o Senhor deu seu próprio Filho para restaurar-nos a ti como filhos. Queremos agradecer pelo que o Senhor falou conosco nessa noite, por ter enviado a tua palavra aos nossos corações, para ministrar vida e vida abundante a cada um de nós. Agora, Senhor, nós recebemos, Senhor Deus, o que o Senhor falou, acolhemos o nosso coração e te damos graça, Senhor. Não é em vão que a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque Deus é amor, tu és amor. E nós agradecemos a ti pela tua palavra, ó Deus querido. É sim o Deus Todo-Poderoso e nosso Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos nesta noite e agradecemos pelo que tens feito. Pai, e hoje, Senhor, quando o Senhor ministrou ao nosso coração com força, falando que é nosso Pai, nós rejeitamos toda a incredulidade em nome de Jesus. E, Senhor, que experimentemos dias melhores de comunhão na tua presença, por confiar no que o Senhor nos tem falado. Abençoamos cada irmão e irmã que veio buscar aqui e entregar diante de ti o seu coração, renunciar toda a rejeição para viver em liberdade em ti. Que as suas vidas sejam transformadas e andem em plena comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Antes de sairmos daqui, quero sublinhar essa preciosidade que o Senhor nos trouxe nessa noite. E o versículo que o Senhor nos, que me lembrou nesse desfecho, que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. É uma palavra apostólica que muitas vezes abençoamos a congregação, de 2 Coríntios 13, 13 ali, mas nós precisamos muito mais do que uma palavra de desfecho, nós precisamos ter esse alvo de nossa vida no propósito eterno, de desfrutarmos completamente do amor do Pai, que se manifesta na graça do Filho, e que gera em nós a comunhão com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos para que nós possamos crescer nessa graça da comunhão, da intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Obrigado, Eduardo, obrigado, Bulhosa. Mas isso não pode ser uma palavra de hoje que impactar nosso coração. Isso tem que ser o caminhar de nossa vida. De conhecer a intimidade do Pai. De desfrutar da graça do Filho. Na comunhão, na coinonia do Espírito Santo. Amém, amados? Por favor, toma posse do propósito eterno de Deus. Do projeto do Pai para nossas vidas. Em todos os lados. Caminhemos uma semana cheio da graça de Deus, cheio do Pai, do amor dEle, nos mínimos detalhes, aleluia. Seja voltando para a Suécia, seja voando, seja estando no outro lado da cidade de Porto Alegre, seja em Novo Hamburgo, seja em Canoas, em qualquer lugar no nosso trabalho, nas festividades 70 anos amanhã do Ismael, seja em cada situação, vamos desfrutar do Pai, em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande.